Agora a gente vai falar sobre pizza, porque terminou nesse fim de semana o Maringá Food Festival Etapa Pizza. E para falar sobre esse assunto, estamos com os jurados que este final de semana percorreram várias pizzarias da cidade para experimentar as pizzas que estavam concorrendo nesse festival. A gente vai conversar aqui. A gente está aqui no estúdio com o Ricardo Castanho, que é crítico gastronômico, sommelier de vinhos, cervejas e azeites. Obrigada, Ricardo, pela presença. Uma boa tarde para você.
Obrigado, boa tarde para você e para todos.
E a gente também está aqui com isso no estúdio com o Carlos Otetti, que é pizzaiolo, formado pela Escola Italiana Pizzaioli e empresário do ramo de pizzarias, também diretor, né, do Instituto Com Pizza. Falei certinho, Carlos, boa tarde.
Falou.
Obrigada
Falou
pela
certinho.
Presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço.
Bom, primeiramente, vocês comeram muita pizza nesse fim de semana, como é que foi, Ricardo?
Olha, eu acho que pode ter sido um novo recorde mundial, porque foram 16 horas, pelo que a gente calculou, e 22 pizzas. Obviamente, a gente não comeu 22 pedaços de pizza, né? Fizemos uma prova, né, de cada uma, 2, 3 pedacinhos, para poder avaliar ela tecnicamente.
Como é que é essa avaliação? Quer falar, Carlos? Você?
Pode ser. Bom, só para corrigir, foram 24 pedaços de pizza.
24?
Porque foram mais duas doces, né?
Tá.
Só para a gente aumentar esse recorde, né? Mas a análise, eu falo que é uma análise fria, né? Porque a gente precisa comer ali e tentar, em pouco tempo, analisar o produto de uma maneira geral, né? O que a gente usa bastante de critério é a definição de pizza no mundo inteiro, não só em Maringá, não só em São Paulo, que é uma harmonização entre as partes mais principais da pizza, que é a massa, molho e a cobertura. Então tem que ter uma harmonia entre os três e principalmente uma harmonia entre os ingredientes da cobertura da pizza.
E qualidade desses ingredientes qualidade, também, é. Que é importante.
Bom, vocês experimentam um após o outro, como é que é? Porque o paladar ele não fica suspeito aí? Não tem um problema do paladar ficar com o gosto da anterior? Como é que é?
Não, tem um intervalo bem razoável, que é o intervalo de deslocamento de uma pizzaria para outra, né?
Uhum.
Então, na verdade, a gente come no próprio local, que é interessante, porque a pessoa vai usar o forno dela, as condições propícias, né, para fazer a pizza dela. Então, na verdade, os jurados se deslocam pelas pizzarias e aí tem um intervalo bem razoável para você tomar uma água, limpar o paladar.
Tá. Bom, você falou, Carlos, sobre a massa, o molho e a cobertura, né? Isso. A gente, no Brasil, a gente gosta de pizza com muito recheio,
Sim.
né? Isso é bom ou ruim, hein?
Isso tem melhorado, né? A gente já foi bom, né? Hoje não. Hoje a gente entendeu que para uma pizza ser boa, ela tem que ter uma quantidade um pouquinho menor de ingredientes para que você consiga, né? Degustar as outras, né? As outras partes que são a massa e principalmente o molho também, sentir o molho. Então, a tendência mundial, com uma influência forte dos italianos, né, que criaram esse produto, é de diminuir um pouquinho a quantidade da cobertura, né, dos ingredientes, para fazer dar um balanceamento aí no final do produto.
Eu acho que achar um equilíbrio bom dos três, né? Porque os três são importantes, né? E às vezes a gente tem um excesso de cobertura que mascara o molho de tomate, não faz aparecer a massa, ou às vezes por uma questão até de preocupação com caloria, né? As pessoas vão reduzindo a massa, ela acaba virando quase que só um suporte para a cobertura, perde importância. Isso é ruim, né?
E a massa é importante, então?
A massa é importante.
Eu diria que é uma das coisas mais importantes, é a massa.
É.
E o brasileiro, culturalmente, né, a gente vem de um passado, de um mercado que evoluiu e se desenvolveu, cresceu bastante, sem dar a importância devida que a massa teria que ter. Né? E agora a gente está resgatando essa origem dos italianos, de quando trouxeram a pizza para cá, davam essa importância muito grande para a massa. Né? Com algumas técnicas de se produzir uma massa um pouco mais leve,
valorizar
mais hidratada,
a qualidade da farinha, né?
E principalmente respeitando os processos principais que são de fermentação e de maturação da massa.
Eu ia te perguntar isso então. Se um leigo estiver nos ouvindo agora e for para uma pizzaria amanhã, né? O que, que ele deve observar para ver se a pizza que ele está comendo tem uma boa massa?
Tá, a massa ela não pode ser muito seca, ela não pode ser muito fechada, né? Aquela massa do qual popularmente a gente chama ela de maçuda, né? Ou batumada, algumas pessoas dizem isso, né? A gente ouve muito isso. Que é uma massa muito, vamos dizer assim, fechada, né? Sem alvéolos. Então você tem que reparar que a borda da massa ela tem que ter alguns buracos, né, que são os buracos deixados pelo gás carbônico criado pela fermentação, né? E isso deixa a massa muito mais leve, embora ela fique estruturada um pouco mais marcante, mas ela é um pouco mais leve. E a hidratação, né, que se usa para se fazer uma massa, quanto mais água você tiver naquela massa, naquela mistura, mais leve ela fica, mais fácil para se digerir. Então, ela, além daquele prazer, ela te dá um conforto depois no seu processo de digestão.
Eu tenho uma dica boa para leigos que a gente usava no Guia Quatro Rodas, né, onde eu avaliei centenas de restaurantes no Brasil, é olhar para o lado e ver se as pessoas estão comendo a borda. Para mim, é um indicador interessante para um leigo. Né, ver, quando você vê que as pessoas estão comendo a borda, é, a pizza ela não pode ser ruim, ela não pode ser completamente sem sabor, a massa, né? Para mim é um sinal, um indicador de que você tem uma massa de um padrão razoável, pelo menos de qualidade, né? Porque quando ela não está, está encruada, não tem sabor e tal, normalmente ela sobra no prato das pessoas.
Isso, é verdade, é fato.
Você falou em ponto de maturação, isso. Da massa antes de ir para o forno, isso?
Isso. O trigo é um cereal ali vivo, né? Então ele ainda tem um processo como se fosse uma fruta. Se a gente fosse fazer uma análise fria com uma fruta, ela precisa de um tempo de maturação, e que é um processo que a gente diz enzimático. E se você come ela sem um tempo de maturação, é como se você estivesse comendo uma fruta verde, né? Não está no auge do sabor. A consistência também não é ideal, e a digestão também fica, o seu organismo, o seu metabolismo precisa de muita briga ali para poder digerir.
Essa é uma boa referência para leigo, eu acho. Né? Quando você come uma pizza e não se sente empanturrado, estufado, normalmente é um sinal de que você pegou uma massa boa pela frente, porque ela tem essa leveza, né? A massa alveolada, como ele falou. Então, ela mais tempo de maturação, ela já está mais processada, a tua digestão é mais fácil.
É a famosa quebra de amido, né? Que a gente fala. Tem as fases da quebra de amido. Quebrou, ele fica muito mais fácil de ser digerido. E aí você não tem o desconforto, você comendo uma pizza ou uma massa muito... verde, vamos dizer, né, em relação à fruta. É até interessante dizer que, assim, eu num passado eu conversei com algumas pessoas que trabalham na área da saúde, e eles disseram que muita gente que é intolerante ao glúten descobriu que, na verdade, é intolerante a uma massa mal elaborada e não ao glúten. A partir do momento que eles comem uma massa, seja ela fresca, um pão ou uma pizza, que seja mais bem elaborada, que respeite os seus processos, ela fica muito mais fácil de ser digerida.
E o molho? O que um molho tem que ter para ser um molho bom?
Olha, a gente tem molhos bons tanto partindo de tomate fresco quanto de pelate, né, que seria um produto mais industrializado, né? O importante é você trabalhar com um tomate maduro, né, que não tenha tanta acidez, porque a acidez aí é um complicador, né, no sabor. E eu acho que uma temperagem boa, né? Sem usar açúcar, que é alguma coisa que para mim dá um ruído, né? No molho.
Não é para pôr açúcar? Mas tem gente que põe, né?
Tem gente que põe porque o nosso tomate é complicado, né? Então, às vezes ele tem uma acidez muito grande e você acaba resolvendo esse problema de acidez dele usando leite, usando açúcar, né? Mas eu acho que a melhor forma de lidar com ele é depurar muito tempo esse molho com cenoura, com salsão, com coisas que acabam tirando um pouco dessa acidez.
Isso.
E depois tira a cenoura?
Sim, sim. Às vezes você deixa tanto tempo que ela acaba desmancha. Se desintegrando no molho, né?
Qual que é a melhor pizza do mundo?
Pizza é a que o cliente gosta e quer voltar para comer e come ela inteira. Essa é a melhor pizza, né?
E pizza doce?
A pizza doce, o Brasil, ele tem bastante pizza doce. A criatividade do brasileiro é infinita,
nossa,
né? É uma invenção brasileira, né?
Mas
eu acho que a gente devia perder um pouco mais de tempo elaborando pizzas salgadas, né? Aumentando e melhorando a qualidade, e só depois a gente pensar em pizza doce, né? Primeiro vamos no produto principal. Eu entendo isso, né? E porque doce você tem várias outras receitas e muitas outras sobremesas que podem ser elaboradas dentro dos mesmos ingredientes ou da matéria-prima, que é uma massa, né? Um chocolate, alguma outra coisa dentro do estabelecimento e não necessariamente só a pizza doce. Uma base de massa com um pouco de chocolate em cima, que é o que a maioria faz, né?
É que na doce a massa de pizza normalmente é muito delicada, né? Água, farinha, né? Um pouco de sal e tal. Então, o doce, e a gente gosta de coisas muito doce brasileira, historicamente e tal, às vezes ele apaga completamente a massa. Então, aí realmente ela vira um apoio, um suporte só para você comer um doce, né?
Então você está comendo só a cobertura ali, né? Não é um produto bem
integrado,
elaborado,
né?
Integrado, isso mesmo.
E pizza é um alimento para comer, para se empanturrar ou não? Tem que comer bem aos poucos? Como é que é? Porque geralmente a gente vai na pizzaria e come de monte, tem até rodízio de pizza, né?
Eu penso que se você tem uma pizza muito bem elaborada, que é o que a gente está até falando agora, você vai conseguir fazer uma refeição boa, balanceada, né? sem excessos, né? E o importante é você sair com aquela vontade de voltar e de querer mais, né? O excesso ele é ruim para qualquer produto, né? Seja ele uma pizza, um pão, até uma salada em excesso faz mal.
E carne também, né?
A carne, principalmente, também.
Tem esse universo do rodízio também, né? Às vezes você acaba sendo atropelado, né? Várias carnes e tal, e acaba não conseguindo se fixar.
E o prazer, né? Do sabor, né?
Acaba comendo muito automaticamente, porque você tem que comer rápido, porque o sistema te empurra isso, né? E aí você não tem esse prazer da degustação, né? Você tem o da alimentação, mas você não degusta aquilo que você está comendo.
O legal da pizza é que é considerado o produto mais democrático, né? Então ele abrange ali todas as classes sociais, né? As faixas etárias, né? Você come ele em família, sempre integrado com outras pessoas. Então é um produto
bem democrático.
Bem democrático mesmo, favorável para a união ali.
É fácil de fazer também?
Não é difícil, não é difícil de se fazer. Eu costumo falar bastante que para fazer uma pizza boa você tem que estudar bastante. Né? É um outro universo, paralelo à gastronomia, mas é um outro mundo que a gente diz. A pizza é um outro mundo. Não adianta você pegar um chefe de cozinha formado nas melhores escolas europeias e simplesmente ele fazer uma pizza boa. Não, ele precisa estudar a matéria da pizza. A pizza é um outro mundo.
Outro segmento.
É um segmento. Nossa, diferente.
Interessante.
Então, e é o alimento mais difundido no mundo, né?
É.
Segundo algumas pesquisas americanas das quais eu tenho poder, é o alimento mais difundido. E ele ganha do hambúrguer e da comida chinesa.
Ah, é?
No Brasil, a gente tem hoje um número bom de pizzarias, mais de 50 mil pizzarias, onde mais de um terço delas estão em São Paulo, e a gente consome também no Brasil hoje cerca de 1,5 milhão de pizzas por dia.
Por dia?
Por dia.
Ai, louco.
No Brasil.
E as pizzas de Maringá, o que, que vocês acharam?
Gostamos, né? A gente entendeu que alguma coisa dá para melhorar, principalmente em relação à massa. Né? A gente também, em toda avaliação, fazíamos algumas perguntas para as pessoas que produziram, que eram responsáveis ali por apresentar o produto, e elas não demonstraram tanto domínio no que diz respeito à massa. Então a gente percebeu desde o começo que é uma parte do produto que precisa evoluir, né? Mas isso é fato no Brasil inteiro, né? A gente sabe que em São Paulo as coisas acontecem mais rápido porque existe uma integração, intercâmbio, né? Um intercâmbio muito grande, e eu também trabalho com isso, né? Nesse intercâmbio de trazer os profissionais mais famosos do mundo, tanto os italianos e americanos, para São Paulo, para os eventos. Então a gente acaba tendo essa informação um pouco na frente dos outros, né?
Mas eu vi boa criatividade, assim,
A criatividade em relação
foram estimuladas, né, a produzir outras coberturas. E eu vi gente com soluções muito criativas. Me chamou a atenção isso. E me chamou a atenção a ligação afetiva né, das pessoas. Às vezes não tinha todo o conhecimento técnico, mas eu vi gente muito apaixonada pelo setor, que é muito legal encontrar aqui, né?
É exatamente isso. E isso que deu tamanho valor um pouco na falta de informação, porque a gente percebia que do outro lado era uma pessoa apaixonada pelo produto, pelo processo, até pelo negócio dele, né? E que se ele tivesse um pouco mais de informação ali, com certeza ele teria mais prazer e muito mais valor econômico e até uma felicidade um pouco maior, né, por conta do resultado final. Uhum. Então, foi muito positivo para a gente. A gente adorou todas as pizzarias, todas as pessoas que nos receberam a gente de uma maneira, né, que o cidadão aqui de Maringá está acostumado. Então, a gente ficou super contente com tudo isso.
Ah, que joia. Muito obrigada, gente, pela participação aqui, pela entrevista. Ricardo, boa tarde, muito obrigada.
Boa tarde aos ouvintes aí da CBN.
Carlos, muito obrigada, hein?
Tá, eu só queria falar para vocês do Instituto Com Pizza, tá em São Paulo, de portas abertas, né? Algumas pessoas de Maringá vão para lá e a gente está lá para receber quem quiser informação e dicas, né, sobre o mercado e o produto da pizza.
Tá legal. Tá, muito obrigada, gente. Boa tarde.
Eu que agradeço.
A gente conversou com o Ricardo Castanho, crítico gastronômico, e também com Carlos Opete, pizzaiolo. Nós falamos aqui sobre o Festival de Pizza do fim de semana e sobre a pizza.